Atlântida.
Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 bagualices.
Rapaz do céu, Deus que te livre.
Impressionante.
Ah, lava as tetas com que suco.
Tá louco?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico. Ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, boa tarde, amigo ligado na programação da Atlântida, a grande rede de rádios do sul do Brasil. Estamos chegando com mais um Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua parceria. Você que está aí tocando sua vida, vai se divertir com a gente a partir de agora, com o super apoio da KTO.com, onde a diversão acontece. Automaçul, materiais elétricos, painéis e automação industrial. Segue no Insta, arroba Automaçul. Cadence, eletroportátil para simplificar a sua vida. Cadence Underline Brasil são os patrocinadores do Pretinho Básico das 6 da tarde. Odontotop, a maior rede de hospitais odontológicos do Brasil. Socarrão.com, para comprar ou vender o carro perfeito, você encontra no Socarrão.com. Acesse Socarrão.com. Shop Steer, esse fim de tarde tá pedindo um Shop Steer, a escolha certa para curtir todos os momentos, especialmente você que já vai assistir um joguinho na tela na noite de hoje, rodada do Brasileirão com Shop Steer, fica ainda mais gostoso. Muito bom fim de tarde para ti, meu compadre Neto Fagundi.
Fala, meu compadre.
Como é que tranquilo? É, meu querido? Tudo
momento
certinho.
Especial de estar aqui nesse lugar que eu acho mágico.
Esse lugar aqui,
né?
É mágico mesmo,
é
né,
incrível,
cara?
Incrível, cara, incrível.
A TL House no campus da
PUC. Não, e a felicidade da mãe quando eu digo, mãe, tô na PUC.
No sonho. Pô, pelo menos assim nós estamos na PUC, né, cara? Já que no passado a gente não veio aqui fazer nada
nem
pela nossa vida.
Nem.
Exatamente. Fala aí, Pedro Espinosa.
Tô bem, meu velho. E tu tá bem?
Tudo bem.
Ah, e é bom, mano.
Meu querido, tudo lindo. Como é que tá o Léo Oliveira?
Cara, eu tô ótimo. Saudade tua, cara.
Ô, Léo Oliveira, a gente te viu hoje, a meia hora atrás a gente tava se vendo, cara. Não é motivo pra saudade aqui, ainda, cara.
Então, desculpa, cara.
Tô brincando. Eu sou muito teu fã.
Eu também sou teu fã, cara. Tu é brilhante.
quero ficar sozinho.
Exagerado. Eu acho que o teu brilhantismo parte da frase. Léo, eu sou teu fã.
Ai, sou muito bom. Cara. Fala aí, meu querido Rafael Gomes.
Fala, Alexandre. Como é que tu tá? Tu tá bem?
Tudo bem. Tô ótimo, que cara. Legal. Não parece? Não parece que eu tô ótimo, cara. Tô ótimo. Rafael Gomes tá trazendo convidados pro programa de hoje. Apresenta os nossos convidados, Rafa Gomes.
Rafael Gunning, seja muito bem-vindo ao Pretinho Básico.
Olá, tudo bem?
Tudo bem, querido. Beleza, seja bem-vindo. Como é que tu tá? Tudo bem?
Tô feliz, tudo certo. Tá. Minha primeira vez aqui.
Eu vi, não te adaptou muito bem com o fone.
Não, tá alto. Tá bem
alto. Tá alto? Não, parei um pouquinho. Já vamos baixar o teu volume aí, então. Vamos baixar o do Rafael.
Já me adaptei, já.
Já fiquei cego.
É rápido. Cara, deixa eu te perguntar, onde é que tu é com esse sotaque? Eu não consegui identificar ainda.
Meu irmão.
Sou do Rio.
Ah, é do Rio?
É, meu sotaque meio, não é tão puxado quanto o pessoal, né? Mas é, às vezes sim, às vezes não.
Cê, mas tu mora em Porto Alegre ou não?
Não, sou do Rio. Só.
É do Rio e mora no Rio.
É, moro no Rio e fico viajando aí. Aí minha segunda vez esse ano aqui.
Tá, foi fazer show, é, obviamente.
Sim, sim.
Muito onde bom. É que vai ser o teu show?
É no CIE,
Teatro CIE. CIE, Teatro do CIE.
Teatro CIE.
Hoje ainda?
Exatamente, hoje às 21 horas.
Ô, legal, tem ingresso ainda?
Eu não sei, acho que não, são os últimos
eu
ingressos.
Eu não sei,
quando sou eu, tu me xinga.
Tem ou não tem ingresso ainda? Não, últimos ingressos.
Últimos ingressos, muito bem. E o Rafael também tá trazendo uma amiguinha pro programa, que é conhecida de todos
essa
nós.
É nossa, essa
aí
é
a gente cruza com ela na rua, no super, onde quer que a gente se encontre, a gente tá sempre perto. Tudo bem contigo, Betina?
Eu tô boa.
Tô
feliz de estar tá aqui.
Eu tô boa.
Sempre nervosa de vir no Pretinho e falar alguma bobagem, né?
Ah, mas é que esse tem um lugar pra vocês, falar, né? Bobagem aqui, né,
não,
Betina?
Na verdade, essa é a expectativa.
É que eu falo em bobagem, certo? Então tô no lugar certo. Quando eu me junto com o Léo, então
a
Betina
Câmara vai abrir pro Rafael hoje, é isso?
Vou abrir pro Rafael hoje lá no CIE.
Ô, legal, bacana, que legal. Sejam bem-vindos, então entrem na dinâmica do programa com a gente. Vamos se divertir junto aqui, pode ser?
Pode ser.
Então, beleza. Tá, então a partir de agora a gente começa a abrir aqui o roteiro do Pretinho Básico com o aniversariante ouvinte do programa, é o Robson Barreto. Robson Barreto é mecânico industrial natural da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mora em Chapecó e tá fazendo 31 anos, o Robson Barreto. Robson! Barreto, parabéns aí, meu querido. Saúde e vida longa. Deixa eu pedir pro nosso bruxo lá do estúdio, que tá na operação da mesa da Atlântida, lá no estúdio, na nave mãe da Atlântida. Vou tentar eu botar a trilha daqui, tá bom, Renatinho? Eu boto a trilha daqui e tu tira daí. Vê se a gente consegue fazer essa operação aí. Vamos ver. Aí. Tirou aí? E aí eu tô com ela aqui, então.
Fechou. Que lance, hein, cara?
Obrigado, que lance, né? É muita aí, tecnologia, né? Galera, é um troço que é impressionante, cara.
Lá em Libras, quando a gente fazia os programas assim, era todo mundo botava sua trilha, cara.
Cada um botava sua trilha.
Chacareira, chamamê, milonga.
Tudo era um arco-íris de trilhas.
Cara, todo mundo fica à vontade e bota a tua trilha aí.
Não, hein, Castellani, uma vida inteira trabalhando nisso, ele vai bem demais. Bah, ô, Alexandre,
que isso,
como cara, tu tá Deus. Bem.
Isso nem é uma vida inteira, nem é uma vida inteira. Deixa eu pedir um negócio pro Rafael Gunner, o nosso convidado, um dos nossos convidados de hoje, que é o seguinte, cara. Eu ontem vi, passou por mim, é muito louco isso, porque o Rafa e eu falamos ontem a teu respeito, perto do telefone. E aí eu saí, fui tocar a vida, quando eu chego em casa, abro o Instagram, eu não te seguia no Instagram, o Instagram me manda uma postagem tua. Olha que louco isso, cara. Certamente o aplicativo, o algoritmo ouviu a gente falando em ti, reconheceu o teu perfil e me enviou uma postagem tua, que é, cara, uma reflexão maravilhosa que tu faz ali. Não sei se tu tá sabendo. Desse vídeo aqui, teu último post, cara. Esse texto, cara, é maravilhoso.
Ah,
e aí eu fico me perguntando, mas vem cá, esse cara é sobre a depressão, né?
É.
Esse cara é humorista ou ele é filósofo? Qual é que é a vibe do teu stand-up, cara?
Eu escrevo poesia desde moleque, né? A poesia trouxe voz, né? Porque eu me sentia muito sozinho, criado por vó. E aí, minha família, no caso, pai e mãe, sem estar presente.
Certo.
Então, eu não tinha muito aquela abertura ali de conversação, né? Com a minha avó e tudo mais. Até ela dialogava, mas eu me sentia ainda incomodando, ou atrapalhando ela. Então, eu comecei a escrever com 12 anos, era 2002. Foi quando eu comecei a escrever as primeiras poesias ali em desabafo, né?
Certo.
Aí, depois eu fui estudando, fazendo a terapia, e aquilo ali foi me ajudando até mais uma ferramenta de comunicação, né? Até eu entender que aquilo podia salvar outras pessoas também. Foi quando eu comecei a compartilhar em 2017, na época ali de politicagem, tava aquela gritaria toda. Eu comecei a sacanear todos os lados, a brincar com todo mundo, e poesias viralizavam. E aí eu fui fazendo mais e mais e entrando nas questões emocionais, né? Essa daí fala sobre depressão, que é não perde pra depressão.
Né? E tu tem algum flerte com a depressão?
Não, eu tinha questões mais da melancolia, né? De ser um cara mais calmo, de não ser aquele tão expansivo. Eu trabalho
Mais introspectivo,
eu trabalho muito pra poder me socializar melhor e tudo mais. E até foi um grande desafio essa questão de você ser artista e não quer aparecer.
Certo.
Né? E vai fazer rádio, só que a rádio hoje em dia tem vídeo.
Sim, hoje é rádio, rádio é TV. Hoje isso é completamente diferente. Tu conhece o Neto Fagundes, cara? O Neto Fagundes é um ícone da nossa cultura tradicional.
Dinossauro.
Um dinossauro do tradicionalismo.
Pronto,
do Rio Grande do Sul. O Neto Fagundes, ele tem uma situação que é completamente oposta a essa tua que tu acaba de colocar aqui. Que é quando ele compra um carro. E a gente pergunta, tá, mas por que tu não bota aquela película escura nos vidros pra te proteger dentro do carro? E aí ele tem a justificativa.
Não, a justificativa é que o cara passa a vida inteira tentando ser conhecido. Aí quando tu tá um pouco conhecido, tu fecha o troço e ninguém vai te ver
dentro do carro. Eu quero ser visto dentro do carro, dizer.
Não, mas ele chegou aqui e largou a primeira frase dele, foi esse. Pô, legal, tá aqui nessa rádio. Eu, por mim, ia ficar em casa sentado.
No hotel, ia ficar no hotel esperando o show, cara.
Ou seja,
cara.
Tem gente que gosta, ao contrário, né? Eu, se estiver no hotel, o cara me convidar pra uma entrevista no lugar, eu saio correndo, assim. Né? Eu gosto disso. Mas é engraçado, porque hoje tudo é televisão
e é criação, tudo é criação também. A minha criação foi muito dentro da casa, dentro de casa, e sem grana, sem poder expandir muito. Então acabei criando hábitos muito econômicos, com um convívio muito tranquilo. E é isso. Então acaba que sempre que eu tô meio estranho, aí vem uma poesia interessante.
Certo, cara. Pô, muito legal. Parabéns, cara. Achei muito inspirador, muito tocante o teu conteúdo feliz. Ali. De
aí
verdade.
Quando eu não tô estranho, tô mais alegre, aí sai piada.
Certo.
Então eu tenho essa bipolaridade aí. Ou sai piada, ou sai. Então eu tô sempre trabalhando.
E aí, eu queria perguntar pro Gani se isso aí não te atrapalha no palco. Ou tu vira uma chave quando tá no palco?
Não, no palco traz brilho, né? Tipo assim, traz um diferencial, porque realmente a forma que eu entrego as informações são mais... É até mais romântico, às vezes, né? O público feminino gosta, os homens ficam assim, tá maluco? Lá ele.
E tu é casado, cara, ou é solteirão?
Não, solteiro por enquanto.
Solteiro por enquanto.
Tô na busca.
Tá na busca, na captura.
É, mas viajando é foda.
Né? É o certo.
É, viajando é foda.
Mantenha-se avulso. É a melhor coisa da vida.
O professor já passou por várias decepções amorosas.
Né? Já volta.
Beleza. E tu, Betina, qual é que é a tua, surpresa, o teu punch pra hoje da noite?
Bah... Nossa, eu ainda nem selecionei meu punch.
Não selecionou ainda?
Mas normalmente quando a gente faz aberturas, a gente tenta pegar no nosso texto algo que tenha a ver com o texto do artista que tu vai abrir.
Certo. Né? E eu já falo bastante sobre sexo, ela vai caprichar.
Hoje. É isso, eu já preparo o pessoal.
Quase não fala sobre sexo, Betina.
Não, só falo de oração e
isso. O ascendente dela é escorpião, né?
É. Ele me tirou pra limpinha safada, porque eu sou virginiana com ascendente escorpião. Aí ele disse que eu sou limpinha safada.
Limpinha, porém ordinária.
Mas basicamente eu falo sobre relacionamento, vida cotidiana, o fato de ser palmiteira, né? Que eu sou uma mulher preta que fico muito com um homem branco.
Certo. Ah, isso chama palmiteira?
Não sabia disso.
Não sabia disso.
É, vocês são todos palmitos aqui.
Ah, entendi. Claro. Pô, e palmito é bom, eu sou fã de palmito,
adoro
palmito.
Tu fala aí.
Não, palmito é a fruta.
Palmito
é fruta,
contexto...
Quem é palmito? Não, é fruta.
Não,
palmito
não é fruta.
Palmito
não
é, aliás.
É uma árvore.
Não, talvez seja uma árvore, não, é uma né? O que palmito
nesse
é?
Nesse contexto é que tu árvore. Falou, se a Rodaica ouvir, talvez ela fique preocupada.
Não,
com
essa é capaz.
Do campeonato
não,
de que gosta de palmito.
A Rodaica sabe qual é que é.
A vida é uma só, né, irmão?
Não, não, a vida é uma só, mas nós temos as nossas preferências. A minha preferência, ela é completamente heterossexual.
Palmitalho.
Isso não faz nenhum juízo de valor sobre qualquer outra condição. Absolutamente. Consideramos justa toda a forma de amor e diversão.
Olha aí.
Palmito, acho que é palmito porque é branco e fino, é isso?
Não necessariamente
firme, porque tem os palmitão grosso também.
Tem
aquele palmito, a marca do palmito é Jumbo, é um palmitão de respeito.
Parece uma bolonha. É,
palmitalho.
Parece uma lata.
Eu não sabia, mas por que veio da palmito? Por quê?
Na realidade, é uma gíria que é muito comum no movimento negro, entre os pretos, falar o palmiteiro, ficou com pessoa branca, a palmiteira, ficou com menino branco. E aí virou o termo o palmito, né?
Entendi.
Que é normalmente o nosso alvo de ataque, digamos assim. É que aqui no Rio Grande do Sul, tipo, é muito palmito, né?
Muito palmito.
Então, é verdade.
Se você não gostar, você tem que acabar entrando na onda.
Né? Exatamente, a gente aproveita.
E até o Olívia palmito.
É isso.
E pepino não daria, porque não tem verde, né?
Exato, ainda não, mas qualquer coisa a gente pinta.
É, daqui a pouco os ET estão chegando aí.
Mas tem a berinjela.
Vamos é roxa, a berinjela é roxa, né?
Ah, mas aí tem.
No frio.
Mas eu gostei que o Gunny não perde tempo. Veio com a Betina e fez o mapa astral dela no cabelo.
É que ela falou que gosta de branco, né?
Olha aí, tamo aí, sem fazer nada.
Tá ali. Ei, Betina, tá ali aquele palmitinho, parado.
Rico do palmitinho, bonitinho,
Gente, isso vai me dar cada problema.
A vozinha suave, né?
A vozinha suave.
A MPBzinha do amor ali. Só o Gunny quer te me fly.
Vai falando, Mancinho. Quando vê, tá com o palmito lá dentro. Oi?
Leonardo, segura, Leonardo.
Desce molhando e segue secando o palmito com a salada, né?
Ô, Léo.
Não murchar o face.
Ô, Léo, tu sabe que quando a Betina te chama de Leonardo, é o negócio.
Nem
minha mãe me chama de Leonardo
mais. Não, o Leonardo, eu sei coisas do Leonardo. Agora ele botou uma fantasia de camisa, de mesa, toalha de mesa.
Toalha de mesa,
acho que eu tô
pronto. Na verdade, é a Santa Ceia, é a mesa da Santa Ceia, né? Cabe uma galera ali, né?
Acho que o Judas tá na nádega direita ali.
Só esperando o momento.
Erro isso aí.
Depois eu te mostro o São Nicolau aqui.
Tá bom, vamos em frente aqui então com os destaques do Pretinho Básico para os amigos da Odontotop, socarrão.com e Shop Steer. Olha essa notícia. Ação da Anatel bloqueia 80% dos aparelhos que transmitem ilegalmente sinal das operadoras de TV a cabo.
Ah, o Rafinha queria ver o protetor 3, não vai mais.
Acabaram com os gatos.
Sabe a TVzinha Box, aquela?
Sei.
Muitas delas pararam de funcionar hoje.
É uma IPTV, né?
Isso, isso. Porque é um sinal que é retransmitido pela internet, ele é ilegal.
Caso sim. As ele é ilegal?
É ilegal.
Tem
é
que
ilegal.
Avisar o pessoal!
A Anatel estima que tenham mais de 10 milhões de aparelhos desse no Brasil, Anatel. Mas só conseguiram rastrear 7 milhões.
Ah, no Rio Grande do Sul deve ter uns 10
milhões. É, vamos lembrar, né, que a população tem 200 milhões na média, o Brasil.
Tá, então
só, que na mesa tem 8.
Tem
que o Pedro tem 2 na casa dele.
Não, 3. Eu comprei uma hoje, mas aí já vi que...
E aí,
a outra pra virar smart.
E aí a Anatel hoje conseguiu enviar um sinal pra bloquear muitos desses aparelhos. Aí até explicando, por que esse aparelhinho é ilegal? Porque a gente compra o aparelhinho, ele vem com uma série de filtros não colocados para a nossa rede de Wi-Fi. E aí o que, que acontece? A gente vai lá, se conecta no nosso Wi-Fi via esse aparelhinho também. E aí alguém que tem um chip naquele aparelho pode acessar o nosso telefone, pode acessar a nossa rede privada, e aí a gente não fica seguro.
Pode roubar os teus dados, né?
É, tu não pode reclamar pra ninguém que aquela tua rede Wi-Fi tá sendo utilizada de maneira pública.
Uma vez no cassino roubaram meus dados.
E aí,
ok. É por isso que é ilegal. É por isso que é ilegal, porque entendi. Não tem ninguém responsável pela rede.
Entendi.
Tem tá de bem. Quem cobrar depois.
Isso.
Mulher é presa após abandonar Sugar Daddy em show do YouTube, lá naquela bola na esfera de Las Vegas, e roubar 57 mil dólares dele no hotel.
Opa! Que loucura!
Tava na bola?
Que loucura, hein? Que, qual é a idade da mulher, Rafa Gomes?
27 anos.
27
anos. Ah, não, sério.
E a idade do Sugar Daddy a gente tem, não?
Não tem a idade
não
dele.
Tem.
Mas
não,
o Sugar Daddy é acima de 65. É.
Será?
Tem que ser idoso.
Tem que ser idoso.
Tem que ser idoso.
Não, não tem Sugar Daddy jovem?
Tipo com 30 e...
Não é Daddy. Tem
dinheiro, o Benjamin rapaz. Button.
Aí não é Daddy.
Não.
Daddy que some. Que vai comprar cigarro.
Exato.
Quando é jovem, não é.
É, não faz sentido um Sugar Daddy novo mesmo, né?
Sugar Daddy
não tem dinheiro.
Que o Sugar Daddy, a expressão, o Sugar Daddy é o cara que banca, né? É o cara que banca aquela pessoa.
É papai, é papai açúcar.
É o papai do papai adocicado.
Isso.
Né? Enfim, papai doce. Mas que loucura. Tá, mas aí, como é que acabou esse negócio aí?
Eles se conheceram num site de Sugar Daddy, que eu não conhecia, o Seeking Arrangement.
Ah, meu irmão, não conheci.
Acabaram de falar que é pra homem mais velho.
Ah, meu irmão.
É que a gente é de falsa.
Ô, Léo, ele se considera novo, cara. Calma.
Não, tu deu muita ênfase nesse eu não conhecia.
É, foi estranho. Foi o que me disseram, que é pra pessoas mais velhas.
Tá.
E aí eles se conheceram um mês antes do show. E aí eles foram criando uma relação ali.
Ele tinha lancha.
De Sugar Daddy.
Ele tinha, parece
ela
que
pra ir a Las Vegas com ele. Ela aceitou. E aí ele aceitou o cachê dela, né? Que foram 12 mil reais.
Ah, mas ela cobrava?
Sim,
claro, mas essa é a relação. É
uma relação financeira.
Que é pra não se incomodar, mas pelo que eu vi, o cara tomou
um pouco. Tomou 2.500
dólares. Era o acerto pra ela ir no show com ele e ficar hospedada em Las Vegas por uma noite com ele.
Pra fazer o guerre-guerre depois do show
e tal. Fazer o que quisesse.
Tio, tava combinado a chinela cantar?
De acordo com o senhor, eles já falavam sobre
show de abertura na chinela.
Mas nunca tinham feito.
Ah, então tava armado chinela cantando.
Antes de ir pro show, eles passaram num cassino.
Chinelinho dobrado de borracha, sim.
Ó, professor.
E ele ganhou mais 7 mil dólares no cassino.
Bah, mas aí...
E aí, antes de ir pro show, ele guardou os 7 mil dólares no quarto. E aí, o que que ela fez? Ela foi no show com ele e saiu antes.
No quarto onde ele já tinha 50 mil. Porque ela roubou 57 mil
isso,
dele.
Isso, que é na conversão, né?
Não, 7 vezes 6 e pouco.
Como assim? Não, como assim na conversão?
Ah, que tá
é que aí no teu tá reais.
São
é
57 mil dólares no meu aqui.
Dá quanto?
É o total. 57 mil dólares, cerca de 285 mil reais.
Pá.
Ele ganhou 7 mil dólares no cassino.
Mas,
e ele guardou no hotel.
Chegou.
E aí, exatamente, ele tinha mais dinheiro. 50. Guardado no
mas
hotel.
Ele não guardou no cofre.
Não, ele tava no quarto com ela. E aí ela saiu, aí deixou ele...
Aí fez foto com dinheiro em cima.
Aí foi aquele mega show. Aquele mega show do YouTube que a gente falou outro dia, na esfera.
Ela, show.
Ela saiu antes do show e deixou ele curtindo o show.
Imagina, todo mundo querendo estar no show do YouTube e ela tá um saco, né?
Vou ali no hotel fazer xixi.
É, não,
já
volto.
Me sinto melhor fazendo xixi dentro do quarto. Mas aí, ó, essa confiança aí faz parte, porque a pessoa que vai dar esse golpe sabe que vai dar. Mas o cara não tá sabendo, ele tá, indo, ele tá feliz.
Claro.
Ele tá gigante.
Sim,
ele
tá gigante. Ainda vou tá sair daqui e ainda vou.
Cara, já vou.
A chinela vai cantar.
Claro. E chegou outra. No quarto pra roubar os 7 mil dólares, tinha 57 mil dólares.
E o cara que quer... Tinha 50. Ele pra sim. Ah. Ele pra ficar agrandado nessa jogada aí, ele já tinha mostrado esse dinheiro.
E o hotel
cara.
Em Las Vegas.
Já mostrou esse dinheiro.
É o hotel em Las Vegas não deve ter câmera quase no corredor, então.
É.
Não deve
pra caminhar tranquilo.
Não,
e ela... ela tava com a chave do quarto?
Sim, eles eram um casal. Por uma noite eles eram um casal.
Não tem coisa melhor.
Só por uma noite.
Não tem coisa melhor que uma garota contratada perguntar pra ti. Tu
nada
podendo,
melhor!
Tu podendo melhor. Tu poder com um pilinho, ela assim, posso pegar um drink? Pode. Pega o que tu quiser. Tá liberado hoje. Vai lá, te diverte e me divirta também. Vai, vem pra cima. E aí ela vai fazer uma sacanagem.
Que coisa, cara.
Mas aí ele saiu.
Ele incorpora.
Ela saiu.
Ela saiu falou e pegou que... o dinheiro dele e sumiu.
Ele voltou e ele não tinha nada.
Como é um site onde tudo é legalizado, é uma relação onde os dois estão...
É quase um contrato ali.
Tem documento. Tinha toda a documentação dela, tinha tudo. Ela é a Hayley McNally, de 27 anos.
Daí diz que é uma McNally. Ganhar esse monte de grana aí, tem que ser uma McNally.
Ele é ligeiro.
Tinha um amigo meu que ele não tinha dinheiro quando ele ia pra motel. A primeira coisa que ele fazia era dar um grito. Aí a menina perguntava, o que é isso? Tá dando choque esse
frigobar.
E a empresa é condenada a indenizar funcionário por instalar uma catraca no banheiro.
Quê?
Como é que é? O funcionário instalou uma catraca no banheiro da empresa. A empresa.
E aí ela foi condenada a pagar um
dano entendi. Moral pro funcionário. Tá. Porque ele instalou.
Não.
Não? Ai, meu Deus.
Uma catraca. Não. O que é uma catraca? É uma roleta, tipo.
Uma roleta. Só que ele processou a empresa porque a empresa botou uma catraca no banheiro. Porque segundo
Elas
ele,
cobravam?
Que ele alega lá em São Paulo, em Osasco, é que ele tem que ter o direito de ir e vir.
Pô, mas é só
ir e vir. Mas a catraca, ele tem que pagar pra entrar no banheiro?
Aí que tá, não. Só que a catraca era eletrônica. Ela autorizava a tua entrada com a digital.
Tem hora que tá apertado que não tem digital.
E aí a empresa controlava o tempo que as pessoas ficavam no banheiro.
Ou então pra controlar quem tá entrando junto, né?
É. E aí a empresa diz que instalou a catraca pra controlar o número de pessoas por causa da pandemia, pra evitar aglomerações no banheiro. Pois só que o funcionário alega que a empresa fez isso pra ver. Ah, olha aí, ó. O Pedro, esse mês, ficou... 2 horas e 40 no banheiro.
Não, é 4 horas e meia que fica.
Hã? Tá, mas é muito louco isso, porque o que a empresa faz? Vai descontar do cara isso? Vai demitir o cara?
Ou demitir o cara que mata trabalho.
Tem cara que vira à noite, por exemplo, assim, em São Paulo e Rio tem muito isso.
Ah, no, cara no Rio Grande do Sul não tem.
Só no centro, aqui não. Aqui o pessoal vira à noite, acorda cedo e vai trabalhar. No centro do país, no centro do país o pessoal dorme muito tarde, às vezes bebe muito da noite, ele só passa o cartão e vai pro banheiro. E fica dormindo lá, me acorda meio-dia.
Tu tem exemplos pra dar?
Vários. Não posso dar nomes aqui, porque senão eu vou...
Claro, vai queimar.
Mas eles fizeram isso e se deram bem, né? Uhum. Entre aspas, se deram bem, né? A empresa deve ter quebrado, porque o cara não tava ali pra trabalhar, né?
Olha, o pior que eu sei de uma história real isso, que alguns funcionários fizeram uns... Pegaram a sua digital e fizeram dedinhos de silicone. E pagavam motoboys pra ir lá e bater o ponto com aquele dedinho de silicone.
Sério?
E ficava...
Podia colocar aquele galo de cozinha, né? Aí bota a minutagem, a pessoa gira o galo e entra no banheiro.
Cara, teve um escândalo, tava agora no Fantástico. Os caras botavam em cima do computador, botavam um negócio pra ficar fazendo como se estivesse ocupado.
Isso.
Entendeu? Deixava ali e saía.
É.
E recebia bem corretamente.
E também esse ano teve o caso de um funcionário de uma lanchonete que... Não se segurou e foi xixi na calça, né? As empresas de telemarketing há um tempo atrás era um inferno, era cronometrado o tempo. Eu sei porque eu trabalhei com isso. Gente, o tempo que tu ia no banheiro.
A barbaridade, né, meu irmão?
Sem contar o pessoal que bota salsicha pra clicar na tela do celular, né?
Mas como é que é isso aí, louco?
Tem um motorzinho que fica passando a salsicha passando pro lado.
Eu já vi botarem salsicha na boca, nos lábios, assim. Tem umas pintas que tu vê, elas estão com umas salsichas na boca. Não sei se vocês já viram isso.
O trabalho da pessoa, às vezes, é ficar passando.
Mas é outra coisa, Alexandre.
Não. É preenchimento labial que fala, né?
Isso. Tá.
Que parece que fica uma salsicha em cada lábio.
Sim, mas aí é só mau gosto.
Com aquela boca de boneca inflável.
Excesso. Não, o preenchimento, ele até eventualmente é necessário.
Mas
o excesso é que fica estranho.
Eu tenho uma amiga minha que dorme rindo. Puxou a perna. Eu olhei ela no ônibus, nós viajando, assim, eu olhei e digo, ué, sorrindo. Ela tava dormindo.
Tem uma que ri e levanta o calcanhar.
Puxa a mão. Tá com o umbigo no pescoço.
Ai, que loucura. 26 minutos para 7, eram estes os destaques do... Ainda tem mais um aqui, mas esse aqui é tão desagradável, até porque eu vi o vídeo agora há pouco e é... Eu
vi o vídeo.
Como é disgusting. É estranho, muito, né? Desagradável. É, médicos encontram aranha vivendo dentro do ouvido de uma mulher de 64 anos.
Coitada da aranha.
Cara, isso não é raro de acontecer, isso pode acontecer com qualquer um de nós, cara.
Mas o tamanho...
Como assim?
Mas claro.
Pequenininha. Era pequenininha, mas estava vivendo ali já há algum tempo.
E daqui a pouco ela bota ovo, nasce aranha lá dentro.
Praticamente isso, ela trocou a pele ali, como se fosse o exoesqueleto que chama. Então, já se sabe que para ter essa... formação de troca de pele tem que durar vários dias.
Tinha fóssil, né?
É, não. Era tipo isso. Então, pra ter a pele ressecada da aranha ali, significa que ela tava ali há muito tempo.
O ouvido, ele produz a cera, né? Ele, todos nós, né? Todo mundo. E algumas pessoas, elas têm um excesso de produção de cera. Inclusive, acontece uma escamação interna, que é um cuidado que tem que ter. A gente que trabalha com ouvido, né?
Sim, com áudio.
Com áudio, coisa, fone, principalmente, e tal. Cuidar muito essa coisa da gente usar o seu próprio fone.
Sim.
Né? Porque é uma coisa que tu pode passar, tu sim. usa o. Chega aqui e bota o fone. Eu tô falando daquele earphone, né?
Sim,
ele vai pra
sim,
dentro vai da dentro, tua orelha. Né? Então, esse é um fone que tu tem que ter o teu. É, ele tem que ser teu, cara. Tu não pode fazer uma. Por quê? Porque tu pode estar passando esse tipo de ação dentro do ouvido e que é capaz de criar, né, bactérias, bichos, inclusive aranha, pode permanecer ali como deve ter sido o caso disso.
Essa aranha tava com a luz no nome dela já, então.
Já.
Mas olha, se tinha um fóssil ali, ela reencarnou ali dentro, porque já tinha uma aranha.
Pois é.
Ela já teve o terreno.
Ela morreu e nasceu outra aranha dentro da aranha.
Pegou. Tinha um que ela não aranhas, ouviu, né?
Que loucura.
Era uma família.
Era um ponto de orelha.
Tinha o comprovante de residência.
E era só num lado?
Só num lado.
Qual lado?
Direito.
Mono, era mono.
É. Só num lado direito. E aí a senhora disse que tava com um zumbido no ouvido em Taiwan um tempão.
Vai, eu tô com era um zumbido amor, no ouvido faz anos também, cara.
Ah, então vamos dar uma olhada.
Não é aranha, assim. Acho.
Dá.
Tu já olhou, já, meu
irmão? Não olhei.
Tem que dar uma olhada aí.
Eu vou dar uma olhada
na aranha. Tava dando uma roçada de virilha, meu irmão.
Tava dando o quê?
Roçada de virilha.
Roçada de virilha? O que significa isso?
Ah, tu sabe, meu irmão. Tá carimbando o boleto e o brinco dele era aquelas bolinhas, sabe?
Pérola,
caiu no meu ouvido.
Bah, e aí? Ah, é.
Tive que parar tudo e me apavorei. Tive que tirar com um garfo pelado, meu irmão.
Meteu um garfo no ouvido, uma coisa bem tranquila.
Por que não botou a roupa, cara? Podia ter posto a roupa.
Não, eu tava nervoso, velho. Caiu com a pontinha que bota ele pra dentro do meu ouvido, velho.
Ai,
aí tive que puxar com o garfo assim. Meu Deus! Meu Deus!
Caraca. Que assustado.
Deu pavor, meu irmão.
Mas aí depois voltou e continuou o lance.
Ah, o garotão de baixo não foi no ouvido dele e caiu, né? Foi outra cabeça.
O dele continuava com a perna.
Ele falou: o que houve aí, gente?
Essa garota aí é aquela que tu me contou que fazia pomporismo com bola de sinuca, né?
Que isso, professor?
Não, mas ele contou.
Isso, não posso, mas como assim?
Ô, professor! O que é que significa pomporismo?
Te vira aí agora,
um exercício que as mulheres fazem pra fortalecer os músculos do órgão genital.
Ah, entendi. Bom, muito boa a explicação, professor. Parabéns pela educação, pela nobreza.
Tem o nobreza e o clero. Claro, se quiser.
É tipo jogar tênis, mas sem raquete.
É isso aí.
Não entendi, não peguei.
Pensando o que é.
É, não peguei.
Pomporismo!
Vamos dar uma girada na mesa aí, vamos ver o que conta para nós o compadre Neto Fagundes.
Salve, pretinhos, eu sou Maurício Silva de Porto Alegre e queria muito que o Nego Velho contasse essa piada. Vai lá, Nego Velho. Aí o cara chega no escritório, correndo, pulando, tremendo de alegria, entusiasmado. E aí, pessoal? Feliz dia da ansiedade! Aí o chefe dele olhou assim, cara, o dia da ansiedade é só amanhã, cara. É uma piada muito inteligente.
Mas muito inteligente, cara.
Piadas para poucos.
Muito inteligente, cara.
Piada baita boa. Piada.
Mas o que houve, compadre? Por que eu não entendi, será?
Não, porque o cara era tão ansioso que ele tava pensando um dia
no
antes.
Final dela.
É, já tava. Ele tava um dia antes já, ele era ansioso demais, por isso que ele tava.
Saquei.
Tá. Agora sim, né? Depois da explicação.
Entendi agora. A piada explicada, ela perde total graça. Fica constrangedor daí, né? Não, tu tá bom de piada, Rafa?
Eu não, eu sou péssimo.
É, péssimo.
Beleza. Não, não, eu nem sei como é que o pessoal dá risada lá.
Pois é, como é que tu virou humorista, né, cara?
É que virei humorista, eu sou ruim mesmo. Eu não conto bem.
Meu Deus.
Bem.
O que eu faço vai vender ali... esse teu show fácil dizendo isso agora.
Ah, não, tá tudo bem.
Tu parece mineiro, cara.
Eu faço...
Né, parece mineiro.
É, calma, né? Eu faço, mas acho que, não sei. É porque cria-se um ambiente, né? Aí ali a liderança, eu puxo uma liderança legal. Sim, vem do teatro, claro. Então fica mais teatral, mais cênico do que piada.
Claro, claro, perfeito.
Não tem tanto improviso como tem uma ideia pronta pra...
Na verdade, tem mais improviso do que vem uma ideia pronta.
É. Sim.
Né? E é conforme eu coleto as informações vindas deles, aí fica entendi. Como se eu estivesse cumprindo um acordo vindo deles. Quando ele fala pra você assim, lê a piada que eu quero que você leia, aí você faz, você fecha o acordo ali. Aí ele ri. Entendi. Aí é mais fácil, porque você... É como se ele estivesse pedindo e eu fazendo, mais ou menos assim. Aí ele ri porque, caraca, ele tá me obedecendo.
E quais são as suas referências no humor, assim?
É,
tu é um cara muito jovem, né, cara?
É, eu comecei a assistir comédia no Rio, né, onde eu morava. Eu assisti, a primeira peça era Paulo Gustavo, Fábio Porchat, eles faziam juntos umas peças. Tinha Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães, elas faziam projetos juntos no teatro.
Cócegas. Antes... Bom, uma nova geração, assim, do humor brasileiro, assim, né? Porque os medalhões lá, Chico, Jô, Ari Toledo,
Gil Ribeiro... Na verdade, eu cheguei a assistir o Chico ponto Tom, que era Tom Cavalcante,
Tom Cavalcante.
Chico Anísio no teatro, num Canecão, eu acho, ou então numa casa de show enorme lá. Mas era muito pequeno, né, cara? Ali eu tinha, devia ter, sei lá, 10, 11, ali, 12, mas
que idade assim, tá agora?
Eu tô com 33. E aí, mas no Brasil, assim, eu acho que é assim mesmo, eu gosto muito. Eu gosto de teatro, né? Então, assim, sempre busco peças mesmo, eu me divirto. Até humor físico, como o pessoal fala de Charlie Chaplin, tem Buster Keaton, que é muito legal também. Uhum. O pessoal do Monty Python, que é um grupo maravilhoso.
Muito bom.
De sketch, que eu me divirto bastante. Então fica mais numa linha, assim...
E os Dave Chappelle, os Chris Rock.
Ah, o pessoal da comédia gosta, né? Eu acho
legal. Boa. Ele é pessoal da comédia.
O pessoal da comédia gosta.
Quem faz comédia
gosta. O pessoal da quebrada gosta muito.
É que é bonzão, isso aqui é que eu não curto muito, não. Eu sou meio chato, assim. Não, eu até assisto e dou risada. Mas, tipo assim, não é uma coisa que eu paro pra ver. Assim.
Certo.
Eu gosto mais de pegar um The Office e assistir.
Ah, é bonito.
Assim. Uhum. Me divirto mais, assim, com sketches, mais uma coisa de interpretação. Eu me pego mais aí, entendeu? Por isso que eu nem tenho tanto apego. Eu sigo as regras, né, de ser um texto autoral no stand-up. Mas eu não tenho tanto apego com estar testando coisas e tal. Política. Fala do bicho. Fala de não sei o quê. Não. Eu me divirto ali fazendo as cenas que eu me divirto com a plateia, assim, uma coisa bem inédita, sabe? Quem vive aquele momento ali é
verdade,
único,
cara. Assim, é um momento legal. Único mesmo essa troca, né, com a plateia. O Gil Lisboa tem feito muito isso, né?
É, sim.
Verdade. Tem se baseado na plateia e buscando inputs da plateia pra tocar lá pra cima.
É, porque no início eu fazia só o mesmo texto, cara. Só que quando você começa a fazer de segunda a segunda, você não aguenta mais fazer o que você ama.
Claro. Sim.
Aí, pra poder mudar, aí vira isso aqui. Vocês têm um roteiro, mas volta e meia. Alguém atrapalha, alguém ajuda.
O que mais atrapalha é hoje ele não tá no programa. Isso é
muito legal. É, por incrível que pareça, ele parece que tá no programa e tu consegue falar.
Tu não ia estar falando se ele estivesse no programa.
Mas a ideia é essa, de você se divertir trabalhando, né? E aí eu consegui ir trazendo um pouco do teatro, que é o que eu sempre sonhei, né? Fazer só isso. Teatro.
Legal.
Legal. Então tô conseguindo agora... Ser mais feliz do meu trabalho.
Que bom, cara. Que bom. E obrigado por estar aqui com a gente aqui, pra gente te conhecer um pouquinho também, te apresentar pra nossa audiência. Porque eu não sei se tu tem... É a primeira vez que tu tá aqui ou já veio outras vezes?
Primeira vez que eu tô aqui. Primeira vez que eu participo... Depois de 2020, primeira vez que eu participo de programas, assim, porque... Não é que eu fuja, eu não sou muito o cara da comunicação, não.
Pô, que loucura, né?
É, que doideira. Não sei se eu devia...
Mas eu te entendo, cara, eu te entendo, porque eu também sou um cara da comunicação e sou extremamente tímido. E é só na frente do microfone que eu consigo me soltar.
Isso.
Sabe que hoje mesmo me perguntaram como é que é o Fetter, tá? Não diz pra ele que eu tô perguntando. E aí eu falei, cara, por incrível que pareça, ele é uma pessoa muito tímida.
É,
foi a primeira coisa que eu falei de ti, e a pessoa disse, não, é possível. Eu disse, sim, ele é tímido.
Sim.
Exato. É.
E doido, porque não é nenhuma máscara, né?
Não, de
porque
maneira alguma.
A gente podia estar se escondendo e tudo mais, mas não é sobre isso. É sobre você ser um cara tranquilo. Só que é tão comum a gente ver artista que precisa botar o rosto, né? E é quando tem um que não precisa, que tá tranquilo com isso, e aí
é a pessoa... É que no palco encenando, desculpa te interromper, é uma característica do programa interromper as pessoas.
Não, e eu não me incomodo,
no
não.
Palco fica mais fácil de tu assumir um personagem, né, e brincar com esse personagem. Agora no rádio, cara, é muito difícil tu manter um personagem durante tanto tempo sem tu te entregar, né, sem tu deixar vazar a tua essência no microfone.
No palco eu acabei contando sobre as histórias de ser criado por vó, né, porque realmente fui criado por vó. E só depois de velho eu fui descobrindo como é difícil você conviver criado por vó, mas ter que ter a atitude de criado por pai.
Por, né? Pai, por exemplo.
Tipo a mulherada que te espera. Aí vai veio falar, tu não vai me enforcar? Aí eu falei, mas eu te adoro. E aí fica nisso.
Mas por que eu vou te enforcar se eu te adoro?
Ela vai me xinga, ela vai xinga a minha família. Mas que isso?
Eu não tenho nada contra ele.
Xinga a minha família, é muito bom,
e ela pede
bom,
coisa,
cara,
que você nunca fez, tipo, ela geme. Aí, que isso? Ela geme pra mim. Eu falei, por quê? Eu gosto de ouvir, eu quero ouvir também. Senão eu fico só nessa de só você tá ouvindo. Aí eu falei, mas você tá gemendo porque você tá gostando. E ela, nem sempre. E aí fica um monte, bom, eu acumulo um monte de constrangimentos que eu fui passando até a vez que eu tive que gemer, que ela pediu muito. Ela pediu pra eu gemer e eu não perdoei. Aí puxei forte e fiz. Ai!
me inspirei, enfim.
Até passei a como é que foi? Só pra gente não perder, como é que foi a gemida?
Não, eu fiz.
Mas aí, se dedicou.
Ah, aí veio com vontade, veio afim, ver que.
Passei muito até a marcha, bom, que eu fiz. E aí ficou nessa situação, até entender que não é gemer, né? Grunhia. Liga pra Unimed. Ele desidratou. E eu vou piorando, então faço um monte de aglomeração.
Muito bom isso, cara.
Vou piorando. Aí vocês falam do pompoarismo, dos exercícios e tudo mais, eu tenho uma que eu comento lá sobre isso, que tá muito famoso, agora não só senta como rebola, você que ainda contrai, né, e querem que a gente aguente, como, que ela vê e fala assim, ah, não, vou começar sentando, eu falo, então você vai começar acabando, porque realmente, e aí fica assim muito difícil aguentar acabando. A pressão, é uma pressão muito forte, lá dentro, muito quente,
que loucura,
né, muito suor, e aperta, se gira, agora contrai, parece que tem um corretor de imóveis, sim, apertando a mãozinha do peru, seja bem-vindo, a sala é apertadinha, você vai amar que é portaria 24 horas, as infiltrações é só quando você chega, no fundo tem um quartinho, mas a vista é um cu, de resto,
Deixa eu te perguntar então, meu. É super íntimo o que eu vou te perguntar. Fica à vontade, se tu não quiser responder, eu vou entender. Com que idade tu perdeu a virgindade, Rafa?
É, com 18.
18, ah,
até essa, ah, é a menina que eu tava. A menina que eu tava, que ela achou que eu fosse super experiente.
É a do gemido?
Não, não. A do gemido foi depois. Depois de velho que eu fui aprender as coisas, meu. Eu fui errando um monte de vezes até entender que eu tava sendo mal falado no bairro. Aí que você. É, se tu não aguenta.
Pela performance?
Se tu não aguentar a pressão, elas até te expõem no bairro, né?
Dois telefonemas e acabou o Criança Esperança.
Quando tu não arrebenta, né? É que ela te faz foto, tá dormindo, ela faz uma foto sua e bota no grupo, assim, ó. Na legenda, falou que ia me arregaçar a noite toda. No dia
seguinte. Já virou.
E o cara atirado no canto.
Dormindo. No dia seguinte, você vira figurinha de boa noite, tá assim.
Vira sticker.
Sticker de boa noite.
Muito bom. Ô, cara, deixa eu falar aqui para nossa audiência da Automaçul. A Automaçul tem a solução certa, exata para qualquer demanda de energia que a nossa audiência precise. São cabos elétricos, eletrocalhas, lâmpadas industriais, motores WEG de todas as potências e tudo mais que a indústria ou construtoras precisarem. Na hora de buscar por material elétrico para montagem de painéis, automação de processos, segurança de máquinas, iluminação e instalação industrial, comercial e residencial, escolha quem é a referência do mercado. Quer saber mais? Acesse o arroba Automaçul no Instagram e confere tudo que os parceiros da Automaçul podem te oferecer. Ou acessa o e-commerce da Automaçul direto no site com todo aquele cardápio de produtos, automaçul.com.br, a solução total em energia. Léo Oliveira!
E no restaurante, o Manuel se abre para o melhor amigo dele. Eu sou o gajo mais feliz do mundo. A Maria me ama de verdade. Ora, pois, estrela. E por que você está falando isso justo agora? Estamos aqui bebendo, a comemorar e estou a falar isso. Ah, é que ontem eu fiquei de cama por causa de uma gripe forte. E a Maria me surpreendeu. Desculpa, não, mas eu continuo sem entender.
Eu te explico, deixa eu terminar. Estava eu, ela estava tão feliz que eu estava em casa que não conseguia se conter de alegria. Estava eu deitado na cama e a cada um que chegava, o leiteiro, o carteiro, ela dizia: Manuel está em casa! Manuel está em casa!
Ele está aí!
Ela me ama muito. Queria mandar um beijo especial
para o leiteiro,
todos os portugueses que vêm me xingar no Instagram. Beijo para vocês.
Sério que eles te xingam, cara? Porra,
tu não tem noção.
E as carteiras também.
Mas tem tanto português assim que te segue?
Não tem no do Pretinho.
Não, agora os carteiros também.
Carteiros também. Beijo, amo vocês.
Portugal. Escuta aqui, que legal.
Escuta, cara.
Parabéns, hein?
Escuta. Eu sei que escuta.
Maravilhoso. Fui lá esse ano.
Foi? Como é que foi? Foi em Portugal, Betinho? Não, desculpa, tu foi em Portugal?
Fui lá fazer stand-up, foi muito legal. Fiz Porto e Lisboa. Pô, que experiência, hein? Diferente. Comi muito pastel de nata.
Tomou uma ginja?
Ginja.
Pastelzinho de Belém. Poxa, pastelzinho,
né?
De Belém.
Levinho, né?
Levinho.
É, mas é tipo um H2O aqui, não é isso?
Gostou? Ela é mais um licor, assim, bem tradicional deles.
Ah, não, então...
A ginja é uma bebidinha que eles servem na praça de Lisboa.
Ah, não.
Tu não tem cara de quem consome bebida alcoólica.
Eu não bebo álcool. Eu sou criado por vó, pô.
É?
Eu achei que você tinha... Tem uma que é ginger, que é tipo ginger ale.
Ah, não, tá, é outra coisa.
Apanhavas de pantufa quando menor?
Não tem cara de quem apanhou da vó.
Eu jogava, só tava pipa na janela de saco.
Que loucura,
saco,
cara.
Plástico e barbante.
Criado pela avó em apartamento no Rio de Janeiro.
Em apartamento. Mas aí depois eu fui pras ruas, hein? Que eu sou perigoso.
Qual é teu bairro? Ô, dá pra ver na parada. Eu tô até com medo. Qual é o teu bairro lá no Rio, cara?
Eu cresci lá na Tijuca.
Tijuca.
Ah, não é bairro perigoso,
não,
né?
Não é perigoso. Não, tem 7 comunidades em volta. Como é que não? Perigosíssimo. O bairro é sinistro lá.
Sinistro. É, o Rio de Janeiro, de forma geral, tá passando por um momento bem delicado na segurança.
E tipo assim, né, tem muito tráfico, tem jeito.
É verdade. O tráfico de drogas é o problema, né?
Problema, né, da pena.
Ah, eu parei, né, velho?
Parou o quê? De traficar?
É, parei.
Ou de consumir?
Ambos, né?
Tá na hora de fazer os classificados, vender o produto da nossa audiência. E quem paga essa conta é o Forte Atacadista. Agora também em Viamão. Tem em Canoas e Viamão. Bem-vindo à Compra Forte. NBA Park, viva essa experiência incrível em Gramado. Visite o NBA Park. Vamos vender o que, Rafa?
Golfe.
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 É bom, hein?
Pretinhos, me chamo Caio, sou de Blumenau.
Desculpa, o que que tu tá te abrindo?
É que eu gostei da tua pergunta, entendeu? Que hoje ele falou um golfe, tu... É, isso aí.
Não, golfe é bom, cara. Pô, golfe é bacana.
Já
golfe,
teve um golfe?
Eu tive uns 8 golfes.
Bah, cara. O champanhe era o mais legal deles.
Era o mais legal, o champanhe
era mais legal. Mesmo. Eu teve sentado num vermelho uma vez.
Tive também.
Sou o Caio de Blumenau e quero vender o meu golfão.
Não vende.
Volkswagen Golf 1.4 TSI Highline 2016. R$93.900.
Quê? 90!
Cor prata tungstênio.
Ó, é o prata.
Possui apenas 71 mil quilômetros, segundo o dono. Upgrades do carro, ele dá a tunada no carro. Eu não entendo nada disso.
Vamos lá.
STG2 da e-Performance com 170 WHP e 30 kg FM.
Isso aí é um remap que ele fez na injeção do carro e tem estágio 1, 2 e 3. Ele
dois
tá no
mil
estágio
reais
2.
Custou, ele disse.
Tá. 30 kg?
Dá um pai. Custou mais 1.200.
Tá. Que custou isso? Quando, né? Que esse dinheiro vai mudando também. É. Custou em 2.000 reais.
O que mais que tem?
Dá um pai. Filtro inbox da RS Performance.
Ó.
Ponteira em inox de 3,5 polegadas. Pneus Michelin Primacy 4+.
Não é puro mais, não é puro. Não é puro. Isso
aí é mexido.
Isso aí que nem a bota no final do Getúlio Vargas que o cara usava. Mais, cara. Pô, mas tá conservado. Lembra? Já troquei 15 vezes o pé e 12 vezes o cano. Olha aqui, nego, velho. Mais revisões recentes de bomba de alta nova, bomba de água,
bomba de chimarrão.
Se tá tão bom, por que ele não fica com o carro?
Óleo de câmbio, bateria nova, pastilha de freio, kit de vela, entre outros. Todos os serviços realizados acima totalizam 15 mil reais, ou seja, é pagar e rodar sem dor de cabeça, pra pessoas apaixonadas por carros que saibam reconhecer um carro de procedência.
Qual é o ano?
Só a chave.
2016.
E
aceita moto? Pra pegar o carro, ele aceita trocas em UP TSI 2018 pra
up.
Cima.
Up TSI, o carro Up.
Ah, o Up?
Up TSI.
Aceita passarinho?
É que é tanta sigla, eu achei que era mais uma sigla.
Gaiola, vazia.
O Instagram dele é ruim, tá, pro carro. MK7,
Tung.
Tá certo.
Tung. Tung, acho que é de tungstênio, da cor do carro. Ser.
Eu tô vendendo um Celta também.
É?
Tá vendendo? Duas portas, é. Lá na Tijuca, gente, Celta, quem puder.
Tá te esperando. Tá.
É. Eu falei de passarinho, porque lá eu cresci, no meu prédio o porteiro tinha 4 passarinhos, cada passarinho 20 mil. Cara, isso.
Poxa, que passaria é esse?
E aí, mostra etapa, parece que vai vir uma piada, né? Mas não. A piada ele é justamente vendia, essa.
Ele vendia 20 mil passarinhos?
Caríssimo, os passarinhos são caríssimos. Essa... E aí fica por aí, né? A história é só essa mesmo, mas assim...
É um passarinho, cara. 20 mil,
acho que já passa o... Passarinho muito caro, vocês não sabem.
Já compra um Golf.
Tenho muita cultura de passarinho lá na minha... Uhum. Onde eu cresci lá, pessoal...
É, 4 passarinhos é um Golf.
É, comprava um Golfinho, né?
Golfão, no caso.
Então, arroba é mk7.tung. Boa sorte pra comprar essa.
Boa sorte, a gente vai fazer o show do intervalo aí. Se liga, Renatinho. Já voltamos com o Pretinho Básico.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
O Egito é classificado como o país mais antigo do mundo, que vem desde 3.100 anos antes de Cristo.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Tamo de volta com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Aliás, voltamos para encerrar o programa. Tava muito legal hoje, cara. Visitas muito queridas hoje, cara. Aliás, eu queria pedir pro Rafa, o nosso convidado, o Rafael... Gunning, né, cara?
Gunning.
Manda um abraço pra tua comunidade lá que tá nos ouvindo no Rio de Janeiro, cara.
Obrigado. Eu sou do Rio, sou nascido, criado e roubado no Rio. E aí eu tenho minha família do Líbano, então a gente já tá acostumado com guerra, então acho que é por isso que deu tudo certo lá no Rio.
Não se enganem.
É, criado no Rio. E é isso, um beijo pra todo mundo do Rio, obrigado todo mundo.
Ah, e fazer uma observação, que a gente brincou agora há pouco, né, cara, com a violência nas comunidades e tudo mais. Uma coisa é o tráfico em si.
Sim,
né, claro. Que ele não tá só na comunidade, ele tá no morro, ele tá no asfalto, ele tá em tudo que é lugar. E outra coisa são as pessoas da comunidade, né, cara?
Sim, não
que não tem absolutamente nada a ver com o tráfico,
não,
né, cara?
Sim, exatamente, porque a gente, eu tinha comentado sobre a Tijuca, assim, ele é assim, cercado, né? Que ele fala assim, ah, não, que não é um bairro perigoso. No Rio, todo lugar é perigoso.
Todo lugar é perigoso, né? No Brasil inteiro, cara.
Ali, o pessoal brinca que é um bairro que ele é cercado por, né? Então tem de tudo, gente, pelo amor de Deus.
Exato.
Né? E obviamente tem isso.
Agora, bons ouvidos.
É puxado, hein? É puxado, todo lugar é puxado, não só lá, né? A gente vai pra qualquer lugar do Brasil e muitas das vezes o medo tá dentro da gente também, né? A gente vai criando aquela circunstância que acaba acontecendo.
É uma tensão que sempre se acompanha quando a gente tá na rua, sempre nos acompanha quando a gente tá na rua.
E é muito doido, porque realmente eu cresci ali, né? Então a gente vê de tudo mesmo, tanto no asfalto quanto, né? Mas aí dá medo e a gente vai vivendo em cima
isso aí.
De aprender a conversar. Por isso que quando eu falo brincando, eu sou perigoso. Porque meu sonho realmente...
Com esse sotaque, eu sou perigoso.
Meu sonho realmente... Eu cuidado tive muitos amigos, assim, que até eram envolvidos ali, naquela... Brincava na rua, na vila e nas ruas que tinha por lá e tudo mais, as ruas mais calmas, né? E vem amigos de todos os lados, né? A gente aprende muito. E por isso que eu falo, pô, eu queria ser esses caras mais perigosos, assim, tipo, não é de agredir, mas pelo menos ter uma posição, uma postura ali mais firme, né? Isso. Sou muito tranquilo. Até o pessoal comigo comentaram, me chamou de acadelado, nem sei que
dia. Não se acadela. Não te
ficar
intimida.
Com medo, ficar com medo, intimidado.
Não tava te intimida.
Tô muito intimidado, mas é que na verdade sou eu, esse sou eu. Eu devia ter ligado mais o ativo, né? Mas teve um momento que eu liguei, eu fiquei mais ativo.
Foi bem.
Ah, eu tenho uma dica que eu dou pra uma galera que eu amo, que eu gosto, que eu, enfim, vai pra rua, não vai pimpão, felizão da vida, vai pra rua, faz cara de mal. Vai pra rua, fecha o rosto, fecha a expressão. Porque se tu vai muito pimpão pra rua, os negros, ah, esse aí é fácil.
É, eu tenho um aspecto de um cara que tranquilo, esses nóia que andam na rua, eles me olham como uma oportunidade.
Exato, é isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto.
Eu sou startup de oportunista.
Muito bom. Rafael Gunning, obrigado, valeu, irmão. Valeu. Obrigado, Betinho, na câmera. Bom show pra muito vocês obrigada, hoje.
Valeu,
que Betinho, sejam muito felizes e façam as pessoas lá muito felizes também nessa noite especial aí. Tá bem?
Obrigado pela oportunidade. Realmente
sempre que quiser vir aí, estamos te esperando.
Comecei sentado, já tô em pé aqui.
Olha aí. Eu
tava jogando jogo.
Consegue gemer de novo que nem tu.
Isso, só pra calar a tua gemida. A tua gemida. Tenho certeza que a galera vai gostar. Beijo, boa noite de quinta e até amanhã, 1 da tarde, ao vivo com o Pretinho. Tchau.